Sejam muito bem-vindos ao Crise Podcast. Eu sou o Bruno e eu tô pra pagar a multa do Ceni pra ele sair do Fortaleza.
E eu tô pra dar uma vacina pro Vina, coitado.
1 milhão, se todo mundo dividir direitinho, dá certo.
Dá
certo. Né?
O Ceará tem 1 milhão, dois, rapaz. Não, Fortaleza sim. Não, essa carniça. Precisa pedir, vender...
A imparcialidade no cast.
Imagina o Flamengo dizendo assim, puta, essa multa aí do Ceni tá muito cara. Aí o Ceará, eu pago. Eu pago, tá aqui 1 milhão. Leva essa porcaria daqui.
Eu
pago. Tá certo, tá certo. Tamo aqui com ele que tá mais iludido que o Atlético Mineiro, Juninho.
Falando em Atlético Mineiro, é nele que eu vou falar. Eu vou parafrasear uma frase dita por Tonão no último podcast. É, adaptando aqui aos dias atuais, do dia 9 de novembro de 2020. Sem Dome e sem Kudê, traz o título para o Paulê. Pode trazer, nem deu tiro o título de Atlético Mineiro.
Pro São Paulê?
São Paulê.
Pro São Paulê.
São Paulê. São Paulê.
Gostei da rima.
Inclusive, é o... ótimo sorvete com mion.
Olha aí, grande São Paulo.
Um abraço para o São Paulo.
Porque a dona da São Paulo... é muito amiga dos meus pais. Aí eu queria lembrar o nome dela.
Curiosidade!
Abraço. Curiosidade da bola. da bola de sorvete.
Fica um abraço. Muito sorvete, São Paulo. E São Paulo também.
Um outro fato interessante aqui, rapidinho, que São Paulo, no italiano, se fosse São Paulo no plural, ficaria São Paulo. No plural.
Olha aí. Então, e vamos comprar um sorvete da São Paulo, mandar pro São Paulo, que vem jogar aqui na terceira rodada contra o Ceará, pra ver se ele dá uma amenizada, né?
Foda-se!
Dá uma ajudada no time do Ceará aí, mas... vamos lá, ele que tá mais perdido que o ataque do Ceará, Saulinho.
Isso aí é complicado. Inclusive, um não abraço pro Saulo, né? Ataque do Ceará aí.
Que é isso?
Não abraço.
Eu queria dizer que eu, podcast aqui, fico extremamente triste com a saída de Kudê. Porque as piadas vão acabar, né? Um 2020 que só tá acontecendo coisa ruim, né? O Kudê foi embora. Léo Gamalho saiu do Brasil. Também uma notícia triste. Então, 2020 pode cancelar aí.
Mas se o Léo Gamalho saiu do CRB, o ramonismo voltou no CRB, cara.
É isso aí.
Exatamente. O
ramonismo voltou pra tentar ajeitar aqui aquela sopa de letras.
Eu nunca vi uma coisa dessa, meu amigo. Eu nunca vi um time, um cara ser demitido por ter feito um trabalho ruim e subir na carreira. Sai do Vasco, foi pro CRB. É complicado, viu?
O Ramon, ele foi demitido do Vasco justamente porque tava fazendo um bom trabalho. E aí tava contra o que a diretoria do Vasco. Agora o Vasco
a ideologia,
tá
né, cara?
E a ideologia. Agora tá certo, tá na zona, né?
Não, é porque...
Tá
o Ramon,
certo, certo.
O Ramon foi contratado pra fazer uma coisa, apenas uma e somente ela, e não tava conseguindo fazer, que era rebaixar o Vasco. Quando eles viram que o Ramon não tava levando o Vasco pra zona de rebaixamento, eles logo trataram de tirar ele e contrataram o Pinto. Aí o Pinto empurrou o Vasco pra baixo.
Que introdução longa da desgraça. Eu ainda queria falar que o Louco Abreu saiu... O Louco Abreu, que é técnico e jogador do mesmo time... Ele saiu do Boston River, onde ele estava. É, foram 19 jogos, onde ele jogou, se escalou nos 14. E aí, ó, o Kudê... Kudê não, o Domenech saiu do Flamengo, o Louco Abreu livre. As peças se encaixando aí, e ninguém fala nada, viu? Mas, por fim, ele que tá mais precoce que a troca de técnicos no Brasil, toda...
Isso é um absurdo. Eu sei que depois de tantas acusações, tantos episódios aqui sendo acusado... Ei, não tem frase... não produz conteúdo. É, meus amigos, a gente nessa vida tem que ser resistente.
Resiliente.
A gente tem que resistir a muita coisa. Por isso que hoje em dia eu sou mais resistente que a mesa. Mais resistente que a mesa do... Esqueci o nome da porra do programa. Esqueci, falhou. Falhou, é tanta resistência que eu esqueci. Do trem bala, porra.
Chegou a lugar nenhum, velho.
Cheguei,
foi mais uma vez
dos piores raciocínios lógicos.
Mais uma vez sem frase.
O pior é que essa era a minha frase.
O Tonão que tá aparecendo eu fazendo redação pra NEM. Sem nenhuma frase, pronto.
Sem nada pronto.
Tá certo, é isso aí. O Crise de hoje é sobre as quartas de final da Copa do Brasil, né? Vamos ver de quanto o Ceará vai levar do Palmeiras. Eu tô falando isso porque eu falei a mesma coisa quanto o Santos nós passamos, então que tô... a questão da mandinga mesmo. Então vamos ver de quanto é que o Ceará vai levar do Palmeiras. Então se abolete. O Cris tá começando.
Bravo. Vai indo mais valor aí.
O Laboratório da Música.
Então vamos lá, vamos começando aqui a nossa queridíssima Copa do Brasil. Vamos falar de Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo, primeiro jogo dia 11 do 11, ou seja, na quarta-feira, às 9h30 da noite. Flamengo e São Paulo, vamos lá, começar a discorrer. Juninho.
Com a saída de Domer, né, eu acho que... Eu tava com o palpite de que o Flamengo ia passar, mas a saída do Domer e os desfalques para a seleção brasileira que vai enfrentar a Venezuela. Opa! Vai enfrentar a Venezuela. Ela. É, sexta-feira eu acho que o São Paulo vai ter um pouco de tranquilidade na quarta-feira.
Eu não entendi a Venezuela.
Não, porque os jogadores vão desfalcar o Flamengo.
Entendi. É verdade. Entendi. Cara, o seguinte, o Flamengo era favorito varado pra passar do São Paulo. Mas com essa saída, no mínimo, absurda do Domenech, como é que pode? O time em terceiro lugar e o técnico sai. O jogo fica um pouquinho mais dividido, né? Porque a gente não sabe como é que o Flamengo vai se comportar. Tem pouquíssimos dias pra conseguir se reorganizar até a partida. Provavelmente quem vai assumir é algum auxiliar, sei lá, acho que é o Marco Braz que vai assumir aí o Flamengo pro jogo.
Aí é foda.
Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes. Não. Tá ouvindo esse absurdo aqui?
Tu não me representa. Amplo favorito é Ptaria.
Amplo favorito? O quê? Tu é doido?
Não. Eu apontava
ali... Tu tá dizendo que o Diniz era favorito em cima do Flamengo?
100% de chance. Se fosse dividir em 100% de chance, eu dividiria uns 55 a 45 pro São Paulo.
Que mentira!
Agora eu boto um 65 a 35 pro São Paulo.
Não é possível, né? Macho.
Eu peço não falar isso, não existe, cara,
é porque eu tô querendo cumprir meu papel de sempre discordar do Bruno. Mas.
Tá fazendo o papel, você tá parando de fazer o papel de discordar e tá fazendo o papel de Carlos Sereto, comentador bosta.
Não, mas é sério, eu acho.
É o Edson Capetinha, mano.
Um abraço pro Sereto. Não, mas é sério, eu acho que o São Paulo é favorito. Acho que o São Paulo é favorito porque o Flamengo vai todo quebrado, vai ser 5 jogadores. O Flamengo já não tá bem. Agora sem técnico, sem zaga, né? Porque o Gustavo Henrique é o atacante do São Paulo. O Brenner fazendo gol a rodo aí. O São Paulo acabou de ganhar de 4-1 do próprio Flamengo. Eu não sei, eu não acho o Flamengo favorito, não.
Tudo ou não?
Ah, eu acho que nas quartas de final, nada mais justo que o Flamengo enfrentar o São Paulo e, de novo, o placar ficar de 4, né? Porque... Enfim, macho, assim, o jogo tá muito em aberto. Não acho que o Flamengo seja amplo favorito. Nunca achei que o Flamengo fosse amplo favorito, principalmente depois daquele jogo do São Paulo. Ainda mais depois do jogo de ontem, que ocasionou todo esse rolê hoje. Também a convocação do Tite para a seleção e os problemas que ele já vem enfrentando, que nosso colega Saulo, tudo que eu falei, o Saulo já tinha falado antes. Mas eu também não acho que o São Paulo venha nessa locomotiva toda. Não é o Bayern do Morumbi. Então eu acho que assim, eu não colocaria um 65 a 55, mas eu colocaria um 60 a 40.
Não, peraí, mas numa escala de 0 a 10.
Ah.
O Flamengo tem chance de não se classificar. Fala, Casão.
Não.
8.
4 pra classificar e
não
classificar.
Não. Tá perto, não dá muito longe de...
Não, é o seguinte, o meu palpite aqui, Eu acho que mas o primeiro jogo vai ser... Mas ninguém quer saber seu palpite,
não. Você falou que o Atlético Mineiro ia ser rebaixado. Agora o time vai ser campeão brasileiro. Se segure.
Você tá gravando deitado numa rede. Você não tem nem uma opinião pra dar. Calma, não consegue constituir uma frase. Fazer uma conta que ia falar de mim.
A minha torcida pro Galo ser campeão brasileiro esse ano. Eu faço o post do Cris. Eu faço o post.
Agora vai, né?
Eu faço o post.
Agora vai.
Eu faço
tu post. Não faz post nem mas normal, esse, imagina de campeão esse brasileiro.
Esse eu faço.
Não sabe nem abrir o Photoshop.
Do trem bala e gira, 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 gira. Gira mundo, gira terra e gira.
O cara leva 30 minutos pra fazer uma postagem no Instagram e vai fazer uma montagem de campeão
calma,
brasileiro.
Rapaz, vai entender. Dar certo.
Mas.
Ele
mas ele faz, né? Fica aí a reclamação pra quem não faz. Mas enfim. O primeiro jogo vai ser no Maracanã, o segundo jogo no Morumbi. No mesmo esquema.
Gabigol.
O primeiro jogo no Maracanã, o segundo no Morumbi, o que não quer dizer muita coisa, afinal o São Paulo quando ganhou no Maracanã. Então o fator casa pode não implicar em muita coisa. Pra mim, agora com a saída real do Domenech, a coisa vai ficar mais balanceada. Mas pra mim, ainda dá Flamengo, cara. É um time muito superior, tecnicamente é muito superior, muito mais... Apesar dos jogadores que vão jogar pela seleção, ainda assim é um time muito mais organizado, é um time muito mais estruturado.
Tá a volta do o Gabigol Paulo, também agora, né? Talvez tenha uma melhor.
Não que significa muita coisa, né? Porque a gente viu o que ele fez agora contra o Atlético Mineiro.
Mas 15 minutos.
O São Paulo fez o que fez contra o Flamengo, massa, show de bola. Aí jogou contra o Lanús, fez 4 gols, levou 3, é uma defesa que é uma mãe. E aí, meu irmão, quanto o Goiás, o último colocado é um 2x1 de virada sofrido, que se não fosse o Brenner, minha nossa senhora, então o São Paulo é muito instável, cara, depende muito do dia.
Eu queria avisar pro nosso ouvinte que tá em dúvida em quem acreditasse no Bruno ou em mim, veja no nosso Instagram a tabela do chute cego. E olha, a classificação... De cada um. É só isso mesmo.
É. Sou eu que faço essa montagem, eu vou começar a mexer nesses pontos.
Rapaz, o perigo é que o Bruno tem poder demais, cara. Nada, ele vai cortar a minha parte e a do Saulo. Vai deixar só a dele no final, vai colocar o que a gente vai falar agora, Saulo. Eu concordo, falou muito bem, exatamente. Bruno. Essa é a verdade.
Obrigado.
vou fazer isso. Concordo, vamos pro próximo cara. Jogo aqui então. Vamos falar de um jogo que é mais fácil de comentar. Acho que todo mundo vai concordar. Cuiabá e Grêmio. Eu acho que é indescritível que o Grêmio não vai ter nem chance nesse confronto, né?
Diga-se
o Cuiabá que tá muito claro, melhor classificado que o Grêmio. Que tem um.
Não, vamos.
Não, o Cuiabá aqui vem de um. Títulos de grande expressão, ganhou o Mato Grossense, é a Copa Verde, também é tá no G4 da Série B, e se fizer colocar em perspectiva as duas tabelas da Série B e da Série A do Brasileiro, o Cuiabá bota o Grêmio no chinelo. Então, meus caríssimos amigos, eu diria que é certa, portanto, assim como são todas as falas do Mauro Betting, que ele começa dizendo uma coisa e de repente ele muda totalmente a direção, eu diria que é certa a vitória do Grêmio nesse confronto.
Cara, é o seguinte, eu acho que se fosse alguns meses atrás, o Cuiabá teria mais chance nesse confronto, mas o futebol recente que os dois têm apresentado tá bem destoante. O Cuiabá tinha uma liderança isolada, muito firme na Série B, e foi perdendo com o tempo. Os últimos meses do Cuiabá tá sendo um pouquinho complicado. Levou de 3x0 do Brasil de Pelotas, levou de 3x0 do Sampaio Corrêa, empatou em 3x3 com o Paraná, levou de 1x0 do Guarani em Campinas, que é um time que tá brigando um pouquinho mais embaixo. Então, assim, os últimos meses do Cuiabá têm sido um pouquinho complicados, certo? As vitórias têm sido mais rasas, com exceção da vitória para 3x0 contra o CRB, mas... E por outro lado, o Grêmio que tava jogando mais embaixo, chegou a disputar até contra a zona de rebaixamento, agora começa a ver a luz do G4 cada vez mais perto e vem numa sequência de vitórias inacreditável. São 5 vitórias seguidas em 8 jogos sem perder. né? A última derrota do Grêmio foi pro Santos em outubro. Então, assim, vai ficar muito difícil pro nosso querido Cuiabá aí.
É, eu não sei se a informação procede, rapidão. É, mas eu acho que o Cuiabá, na Copa do Brasil, ele tem vários desfalques por conta de jogadores que já jogam. São 10 desfalques?
Meu Deus.
Caralho, são 10 desfalques.
Caralho!
Por conta de jogadores que já jogaram a Copa do Brasil antes, por outros times. E eu não sei se tem algum outro tipo de problema. Mas é um outro time, então. É outro time que não, vai jogar a Copa do Brasil.
Não são os 10 titulares, né? Mas são 10 desfalques.
Não, obviamente. Mas ainda assim, são muitos jogadores, entendeu?
Sim, muitos, muitos. É, esse é o problema.
Chegou aqui com esses caras, né?
É, não.
Chegou, é isso que eu tô dizendo. O Cuiabá tem um bom time, mas é um time diferente do que joga a Série B.
Sim, é isso que eu ia falar, até.
Isso pode afetar.
É, eu acho que descansa. O Grêmio não joga, apesar desses jogos de invencibilidade, o Grêmio joga horrivelmente. O futebol do Grêmio, do Renato, é aquele resultadismo, né?
Resultadismo.
Sim, isso sim.
Eu acho que se fosse Grêmio e América Mineiro em vez do Cuiabá, o América teria uma boa chance de passar, mas o Cuiabá... Sim. Devido a esse problema aí dos jogadores, devido ao último mês ter sido meio instável, eu acho que vai dar Grêmio, mas não vai ser fácil, porque o Grêmio nunca vence fácil. Vai ser aquele 1-0, com um gol perdido do Cuiabá.
Eu acho.
Gol mal anulado.
Gol mal anulado.
Sim, sim. Manulado, é. Resta o Chamusca aí, dar os seus pulos pra buscar o resultado contra o Grêmio. Minha opinião é que vai dar Grêmio, mas vai ser apertado. Cuiabá tem um time organizado. Vamos passando pro próximo confronto aqui então, que é o confronto mais fácil de todos, Ceará e Palmeiras, né? Eu acho que é uma pena, cara, o Palmeiras vinha tão bem na Copa do Brasil, pegar o Ceará logo agora nas quartas de finais realmente é um problema pro Palmeiras.
Ave Maria, zica não, antizica, hashtag antizica, sem meu, mas é aquele negócio, né, sem meu vinho eu não consigo, fica um pouco difícil,
pois é.
Porque o Ceará perde toda a criação no meio de campo e o Sobral não consegue jogar sem um vinho, é impressionante.
Uhum.
Não tem como.
Vai ser dificílimo. Assim, já era um confronto complicado pro Ceará de qualquer forma, né? Enfim, porque o Palmeiras vem numa crescente bem, bem interessante nos últimos meses. Mas perder o Vina, que é o coração do time, deixou a coisa muito complicada. Em compensação, o Palmeiras tá só a Bela Adormecida aí com 7 anões de desfalque. Né? O time vem bem diferente também.
É Branca de Neve, ok?
Branca de Neve, eu não sei de princesa, mas perdão.
Esse é o podcast de cinema.
É verdade. Arroba Cinderela Baiana. Reflitam.
Fica aí
É verdade. É verdade.
É.
Peço perdão aí a toda a comunidade Disney.
Eu queria dizer o seguinte. O Ceará, quando perde o Vina, não sei como fazer uma comparação melhor, mas é o seguinte. É como se você mandasse um carro pro conserto e ele viesse só com o pedal do acelerador, sem a embreagem e o freio. Aí, o time não tem criação, não tem ataque, fica só na defesa. Aliás, ao contrário, né? Quando o time vem só com o freio, sem a embreagem e o acelerador. Porque...
E olha que o Ceará é uma carroça.
Sempre bem lembrado. É, exatamente. Então,
aí vem só com um lado da correia, né?
Só uma correia, exatamente. E aí... É esse o rolê. O Vina faz a tabela no meio de campo, corre pra receber no ataque e encapotar, né? Encaixotar. Sem o Vina, morreu o time, mano.
Queria lançar um questionamento aqui. Se o nosso candidato a prefeito, Zóio Verde, ganhar...
Se ele estuda.
Ganhar a eleição aí, que não vai mais, se ganhasse. Ficaria a música do Ceará proibida de ser cantada? Da carroça desembestada ou não?
Eu tava pensando nisso agora. Eu juro pra você que eu ia fazer uma piada com o Célio Sturzo agora.
É por essa.
Mas é só a gente... É só a gente pegar o Ceará ter o ônibus agora. Bota a carroça pendurada no ônibus, cara.
O ônibus puxa na carroça, é verdade. Sem o cavalo.
É, cara.
Pronto.
Muito bem colocado.
Não, mas agora... Falando aqui da carroça. É complicado, assim, o Palmeiras é favorito, claro, mas eu acho que sem os 7 jogadores, eu botaria um jogo ali muito parelho, com chance do Ceará real, do Ceará se classificar, mas essa doença aí do Vina, fudeu.
Essa doença aí. Macho, eu acho que assim, ele vai ter que passar os 15 dias parado, né? É, eu ia falar isso
são
aí também.
São 10 dias.
São 10? Então é menos mal.
Se ele der negativo, ele pode voltar. Mas ele perde os dois já jogos. Pelo menos o primeiro.
Não, perde, não. É o segundo ele deve voltar.
Pois é,
se der tudo
eu tenho esperança que no segundo talvez ele possa voltar. O negócio é que é isso aí que o Saulo falou também. Eu ia levantar esse ponto. Esqueci. Mas eu concordo com o Saulo.
Bom.
Inclusive, mas eu não diria que o Ceará tenha chances reais de passar, não. Eu acho que empata o primeiro. Se conseguir segurar o primeiro jogo em São Paulo, vem pra cá com alguma chance de conseguir alguma coisa. Menos do que contra o Santos, é verdade. Mas talvez consiga levar pros pênaltis e tal. E nos pênaltis o Ceará consegue resolver.
Perde.
Não, não perde não, porque é mata-mata.
A situação é a mesma contra o Santos. A situação é a mesma. Só tem um detalhe mesmo, que o Palmeiras é bem melhor que o Santos. Mas é a questão dos desfalques. Inclusive, falando de desfalque, o Felipe Melo é um dos grandes desfalques do Palmeiras. E o pé do... Ele quebrou, acho que foi quebrou o pé, né?
Fraturou, eu acho.
O pé do Felipe Melo pareceu um pão. Pão esse, que é o pão caseiro da mãe. Pão, underline.
Caseiríssimo.
Chão monstro do marketing.
Aqui as ligações são muito boas. Inclusive, eu não consegui ver o vídeo do Felipe Melo. Não consigo ver vídeo de osso quebrando, não.
Quebrou.
Mas o Ceará... Mas é o que eu tava dizendo. O Ceará tem a mesma situação do Santos, né? Segurando o jogo lá, que eu acho bem provável, de acordo com os desfalques do Palmeiras, o jogo aqui com o Vina de volta, se isso acontecer, as chances são bem, bem tranquilas, entre aspas, mas são boas.
Olha, eu vou ser sincero aqui...
O Palmeiras vai voltar uma galera também, né?
Sim.
Não, calma. Eu vou ser sincero aqui. Eu vou dar o meu voto de confiança aí pro meu time. O Palmeiras vem com muitos desfalques, realmente. E o Ceará vem com um pulmão inteiro de desfalque, que é o Vina. Mas é o seguinte, vamos lá. Quando houve o jogo do Brasileirão, eu sei que a gente não pode se basear só por isso, mas é uma referencial interessante. O Ceará jogou melhor contra o Palmeiras do que contra o Santos. Perdeu os dois? Perdeu os dois. Jogou contra o Palmeiras em uma situação mais desfavorável, com o Ceará com desfalques. Se não me engano, no jogo do Palmeiras o Ceará já não tinha o Vina. Foi prejudicado pela arbitragem, como sempre é, né, pra variar, uma coisa que a gente já conta. Como foi um jogo extremamente parelho, foi um 2-1 lá em São Paulo. Então, assim, eu sei que os momentos são diferentes dos dois. Tanto o Ceará tá melhor, como o Palmeiras também tá melhor do que na época. Não, muito não. Muito eu acho que não.
Muito porque... aquele jogo foi a última derrota do Palmeiras. De lá pra cá, ele ganhou...
Como é que foi a derrota se o Palmeiras ganhou o jogo, animal?
É verdade.
Esse é o cara que vocês querem acreditar? Esse cara aí que vocês querem acreditar?
A última derrota... Foi contra o Fortaleza. Os caras vêm de...
Esse cara aí,
seis vitórias
aí,
seguidas. Sofrendo...
Não, eu tô falando. Palmeiras
nessas seis vitórias, eles sofreram um gol.
Caralho.
Mas foi contra o Bragantino, irmão.
Um jogo ganho.
Pelo amor de Deus. Então, tudo bem. A fase do Palmeiras realmente é bem melhor. Mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras ganhou de 1-0 do Vasco. Apenas 1-0. E num pênalti, loucura
da
também.
Vamos
falar sobre isso não, mas enfim. A porra do Vasco. Então é o seguinte. Eu acho que o Ceará tem chance sim. É claro que o Palmeiras ele é favorito para esse confronto, mas o Ceará tem chances. Se jogar como jogou contra o Santos, ele tem chance. Se conseguir segurar o jogo em São Paulo, trouxer um empate aqui para Fortaleza, o Ceará não vai chegar a ser favorito, mas iguala para mim. Porque o Ceará é forte aqui, na minha opinião. E se o Vina voltar, der tempo dele voltar, vai ser um confronto muito interessante. E a gente já percebeu que o Ceará tá preservando jogadores para esse jogo de quarta-feira. Então, o Ceará focado ali e o Palmeiras preocupado com várias competições ao mesmo tempo, talvez o Ceará possa aproveitar um pouquinho dessa situação. Então, fica meu voto de confiança
eu
aí pro
Eu queria
Mozão.
Pedir aqui pro editor, para nesse momento, colocar uma música do Carlinhos Brown, chamada O Balu Aie, que diz assim, Atotobabá, O Balu Aie, O. Que é um canto para o Deus Obaluaiê, o orixá da saúde, que é para iluminar o Vina, né? Fazer ele voltar logo. Por favor aí.
Saúde para o Vina. Para o Vina. Vamos para o último confronto aqui então, para a gente poder, enfim, terminar esta crise aqui. É o confronto que tinha poderia ser mais complicado. Na verdade, com as notícias de hoje que o Kudê saiu, esse confronto ganha alguns olhares especiais para o América, uhum, né? Porque o Inter, claramente, tecnicamente, é muito superior ao América. Talvez fosse o confronto, junto com o Grêmio e Cuiabá, mais desequilibrado. Mas a queda do Kudê e o time muito organizado que o Lisca tem no América Mineiro podem fazer esse confronto ficar interessante.
Tem outro fator.
O tiro saiu pela culatra.
Boa, boa, muito boa. É, tem outro fator também que pode se tornar esse confronto mais interessante, que é o novo técnico do Inter, provavelmente é o Abel Braga.
Que vem forte aí.
Previsto pelo Crise, antes previsto mesmo de anunciarem aí o...
Mas ele não foi anunciado ainda.
Oficialmente. Mas vai ser.
Mas vai ser.
Assim porque... será. E o Inter, mas a gente fica aqui dizendo que, um Abel com Abel, isso aqui, aí o América vem forte. Bom lembrar que o Inter vem muito forte aí também para a competição de carros automotivos no Rio Grande do Sul. Para a competição de damas na cidade de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. E para o campeonato de porrinha, que tem sido o foco do Inter nessa temporada.
Sim, sim, sim.
Ai, que coisa.
É isso.
De porrinha.
Esse confronto aí tem muito o que falar. Não, o Inter é favorito, mas eu tô com... O Coelho.
Eu tô com o Coelho também. Apesar de que o América vem em 3 jogos complicados, né? 3 jogos sem vitórias. Perdeu pro Avaí, empatou com o Corinthians, empatou com a Ponte Preta. O Lisca, mais uma vez, assim como o Ceará, o América Mineiro tá focando muito os esforços nessa Copa do Brasil. Tanto é que no último jogo contra a Ponte Preta, né, no dia 7, no sábado, poupou os jogadores pra esse jogo de quarta-feira. Então, perdão, de quarta-feira não. O jogo vai ser na quinta. Não, vai ser na quarta mesmo. É, começando o jogo no Rio Grande do Sul e depois em Minas. Então o América vem com o elenco...
Começa no Rio Grande do Sul e termina em Minas? Inovador.
É, o confronto.
Ah, o confronto.
O confronto.
Quero o jogo.
Entendeu? É, sim. É. Imagina os caras vêm jogando, andando, assim, sim, o campo, sim, que nem o do Schalke 04.
Não, o primeiro e segundo tempo, né? Não, mas... E pro América e pro Cuiabá tem um... coisa a mais aí, porque os caras ganham 6 milhões, um pouco menos... Pra disputar a Série B toda. E só em passar das quartas seriam 7 milhões.
É. Interessantíssimo.
Seria... Mais dinheiro. Muito mais dinheiro.
Interessante. Fica, sim, aí a nossa torcida. Dá pro até... Coelhão. Então pra gente fechar esse...
E se fica... Calma aí. 7 milhões que... Se o América for esperto, dá pra construir aí uma cozinha de primeira.
Sim. Brastemp no talo.
No talo.
Só... Inclusive, só o Jacan aí na casa.
Fica aqui o meu apelo à diretoria do Ceará, que tanto focou na cozinha, conseguiu fechar agora um patrocínio com o Coco Bambu, que dê aí 10% de desconto, 15% de desconto ao sócio que for comendo Coco Bambu. Por favor.
Com certeza.
Eu agradeceria.
Excelente.
O Ceará que me mera, que me deve um camarão internacional de graça, porque eu fui ver aquela porra daquele Ceará e Ferroviário.
Verdade.
E eu ia ganhar uma boca livre no Coco Bambu nesse dia. A negada tava a minha família todinha lá comendo camarão internacional. E, não, vou ver o jogo do Ceará e Ferroviário.
Grande jogo. 1-1. Empatando no final.
Sofrendo.
Mas ó, vamos fechar o cast aqui.
E a gente nem viu o gol do empate.
Ainda tem isso.
A gente nem viu, porque eu... Que o Júnior não deixou,
é isso.
Que a gente tinha que tirar o carro do estacionamento. Mas é o seguinte, pra gente fechar esse cast aqui, vamos lá, no VaptVupt aqui, Flamengo ou São Paulo?
São Paulo.
São Paulo.
São Paulo.
Flamengo. Cuiabá e Grêmio?
Grêmio.
Rapaz, Grêmio.
Grêmio.
Grêmio. Palmeiras e Ceará?
Palmeiras.
Ceará.
Ceará
passa.
Ceará também. Inter e América?
Inter.
América.
América.
Zicou.
Acabou. Mas aí
fica
isso,
a minha...
Então.
Zicou. Acabou.
Fica a minha torcida. Fica a minha torcida pra semifinal ser América e Ceará, Grêmio e São Paulo, pra gente enfrentar o Grêmio na final aí.
Que é isso? Tá dando vitória pro Ceará já contra o América?
E pro Grêmio contra o São Paulo. Eu quero a final Ceará e Grêmio.
É, cara. Vai ser Grêmio, tá, Flamengo, Ceará e América, Ceará e Grêmio, sim, PP, sim. Cai na área, não marca o pênalti, o Ceará campeão.
Exato. Eu tô que nem o jornalista Jorge Nicola, contando vitória pra um time antes do duelo começar. Então fica aqui o meu não. Exato. Abraço ao Nicola.
Daqui a pouco, sim, o Saulo vai se retratar no Instagram dele.
Sim, eu desculpa, mas é porque você tem que ver a análise que eu fiz do América.
Você tem que ouvir,
muitíssimo forte.
Ai, pra porra. Tem que botar assim, jornalistas que não devemos escutar. Aí o arroba Jorge Nicole e o arroba Carlos Cereto.
Acabou pegou lá com o Cereto.
O cara tá
é um merda. Não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Eu só falar, macho, um cara que tem um programa que cara, é pra você escolher se é X, tipo, é sim ou não. Como é que o cara tem um programa que é pra escolher? Olha, você vai defender o sim até a morte e você vai defender o não até a morte.
Pra briguem. Dar audiência.
É só mano. Isso o programa do cara.
Ele conseguiu o que ele queria. Tu tá falando dele até agora com esse programa.
Conseguiu não. Conseguiu não que o programa foi cancelado.
E tu tá falando dele.
Acabou o programa.
Acabou o programa. Siga aí no...
Acabou o programa do Cereto.
Pera aí. Deixa eu terminar o programa. Pera aí, acabou. Pera aí. Siga o Instagram, o arroba Cris_Cash.
Um abraço!
Siga no Instagram, o arroba Cris_Cash. Siga no Twitter aí, o arroba Cris_Cash. Siga aí no Instagram pra comprar pão aqui em Fortaleza e pão _ caseiro da mãe. Acabou
o cast. E siga no Instagram também o Carlos Cereto.
Não, siga não, siga não. Não faça isso com você, não. Um abraço, acabou.
E diga assim, ó, vim pelo Cris.
Vamos lá, Tonão. Ó, eu vou dizer uma frase aqui e aí tu diz se tu concorda ou não comigo, tá? Tá ok? Vamos lá. Primeira coisa, o Ceará é maior que o Fortaleza e o Flamengo é maior que o Vasco.
Eu concordo, falou muito bem, Bruno, essa é a verdade.
O ouvinte tem que parar de ouvir o Cris Podcast pra ouvir o Cinderela Baiana.
Eu concordo, falou muito bem, Bruno, essa é a verdade.
Se a galera não seguir a gente nas redes sociais, até no TikTok, o Bolsonaro vai soltar a pólvora contra os Estados Unidos.
Eu concordo, falou muito bem, Bruno, essa é a verdade.
E se o Ceará for campeão da Copa do Brasil, a gente vai pintar o cabelo de preto e branco.
Eu concordo, falou muito bem, Bruno, essa é a verdade.
Um abraço, acabou o cast.